Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado meu grande amigo Renan Lima. Olá Renan.
Olá Rívio, olá a todos, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista, de Jair Messias Bolsonaro ao Jornal Nacional.
Perfeito, e para dar início, a gente teve bem relevante, né, nessa última semana da nossa volta, né? A gente tá voltando agora de uma parada técnica, digamos assim, do Almanac Político. Estamos voltando com a qualidade do áudio muito melhor, porque estamos gravando diretamente do Armazém Digital, do Porto Digital, aqui no Polo Caruaru. Se você tiver a oportunidade de conhecer, seria excelente. Você que quer gravar sua música, você quer gravar seu podcast também, se você quiser visitar, eles têm grandes planos e promoções aqui no Armazém Digital. Dando início ao nosso tema de hoje, como o Renan já adiantou, a gente vai falar sobre Bolsonaro e a entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, queira ou não queira, ainda o jornal de maior relevância de audiência no Brasil, né? Muita gente ainda para para... Tá certo que, digamos assim, deu uma queda, como muitos jornalistas já falou, deu uma queda, não é tão relevante aquele negócio, mas a gente não pode negar a importância que o Jornal Nacional tem, né, na cabeça ainda de muitos brasileiros. E dando início, Renan, eu vou começar assim contigo, um pouco diferente. Eu queria que tu desse um resumo do que você achou da entrevista, assim, o que lhe impactou logo de cara. À primeira vista, o que foi que lhe chamou a atenção?
Olha, Rívio, para ser sincero, foi uma entrevista onde eu não tive muitas surpresas, porque eu sabia que Bolsonaro ia falar para o seu reduto, digamos assim. Então, não acho que seja uma entrevista que prejudicou o candidato ou uma entrevista que fez o candidato ganhar mais votos. Acredito que Bolsonaro, como sempre, omitiu muitas coisas, como sempre, deixou de responder muitas coisas. Mas, se antes de falar, eu gostaria de inverter a situação. Eu gostaria de primeiro dizer o que foi a entrevista, depois eu vou mais entrar no meu entendimento. Bem, eu vou usar uma matéria do Estadão, que ele publicou, o Estadão publicou um dia depois da entrevista, que o Estadão tem uma ferramenta muito boa, que é a checagem de veracidade dos fatos. Estadão verifica o nome. E o Estadão falou que Bolsonaro falou uma mentira a cada 3 minutos no Jornal Nacional. E entre essas mentiras, ataques contra ministros do STF. Bolsonaro falou que nunca xingou ministros do Supremo Tribunal Federal. E é falso, já xingou Barroso, já xingou Alexandre de Moraes, em praça pública, inclusive. Outra mentira, o inquérito de ataque hacker ao TSE. Bolsonaro disse que a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, enviou em 2018 uma denúncia de fraude à Polícia Federal para a abertura de um inquérito que continua em apuração. Isso também é falso. Bolsonaro também falou: imediatamente a PF pediu os logs do que ocorreu em 2018 e o TSE poderia ter respondido no mesmo dia, mas depois de 7 meses o TSE disse que os logs foram apagados, o que também falta contexto aí, não tem veracidade. Compra das vacinas contra o Covid-19, Bolsonaro disse que o governo federal comprou mais de 500 milhões de doses contra das vacinas da Covid-19, mais rápido que em outros países, mas todo mundo sabe que a vacinação começou primeiro, se eu não me engano, em Londres, na Grã-Bretanha, e pelos países europeus, e depois veio aqui, e teve também todo aquele atraso da Pfizer, que a Pfizer ficou, se eu não me engano, 90 dias esperando a resposta do governo para poder aplicar essas vacinas. Eu não vou falar todas as mentiras que ele falou aqui, senão a gente vai ter 3 horas de programa, mas, Ivio, realmente... Ou foi muita mentira de Bolsonaro, ou ele deixou de responder até aquela questão de que ele associou a vacina ao tratamento da AIDS, ao tratamento da AIDS, não, a... Como é que eu posso dizer? É, associou a vacina à AIDS, digamos assim.
Né? É o contágio,
ao
né,
contágio
do
da
vírus.
AIDS. Renata Vasconcelos falou sobre isso e ele não respondeu essa pergunta. Quem puder assistir de novo a entrevista vai ver claramente que ele não toca nesse tema. Bem, agora voltando para o que eu entendi dessa entrevista, eu vi claramente o motivo do porquê Bolsonaro não foi para nenhum debate nas últimas eleições. Ele não precisa ir para nenhum debate. Ele já tem o seu público muito bem enraizado. E aí é um ponto positivo para Bolsonaro. É difícil falar um ponto positivo de Bolsonaro. Mas pelo menos essa contextualização, essa lavagem que ele consegue fazer nos seus eleitores é de uma forma espetacular, digamos assim. É como se fosse Lula no primeiro mandato. Porque o que Lula falasse era lei e o que Bolsonaro fala hoje para os seus correligionários é lei também. Então, ele não sai menor nem sai maior do que essa entrevista. Não gostaria que ele fosse para nenhum outro debate porque é chover no molhado. Não vai adiantar em nada Bolsonaro, porque o que ele vai falar a gente já sabe.
Perfeito. E vale ressaltar também que nessa entrevista no Jornal Nacional foi bem diferente dos demais, não dos demais, mas de entrevistas do mesmo porte, da mesma coisa, diferente. Porque você, quando é um entrevistador, que você conduz uma entrevista, uma crítica aqui que eu faço. Veja, a que ponto chegamos, Renan Lima? Estou fazendo uma crítica ao jornalismo da Rede Globo.
Uau.
É o auge aqui do podcast Almanac Político. A forma como foi conduzida a entrevista, no que eu esperava, né? Que ele disse assim, presidente, sobre economia, o que é que o senhor fez, o que é que vai fazer? Ministro, perdão. Presidente, sobre segurança pública, o senhor fez o que vai ser. Eu imaginei que ia ser pautada nesse enredo. Só que quando você vê o início da sabatina lá de Bolsonaro com William Bonner, que ele começa e dá boa noite, e já começa, digamos assim, como diria o Matuto, com os dois pés na caixa dos peitos do candidato, você vê que o nível da entrevista já ia para outro enredo ali, ia para outro caminho. Aí, no caso, você acua, né, você deixa lá acuado o candidato, onde ele, tipo assim, talvez não estivesse nem preparado para isso, onde não, veja, a gente teve uma entrevista que não teve proposta do governo, que ao contrário, tá, um ponto positivo, ao contrário de 4 anos atrás, que Bolsonaro não tinha proposta de governo, agora ele até tem, né, e apesar de estar no mandato, ainda tem proposta do governo. Você vê uma entrevista onde se criticou, é normal, porque ele está no poder, obviamente tem que ser criticado pelo que fez, isso é comum, mas você vê eu pude ver e constatar que foi uma entrevista tendenciosa a acuar o candidato, não deixar ele escapar ali das perguntas. Onde Bolsonaro, convenhamos, também não é digno, não é tão bom assim, digamos assim, em debates, onde ele quer, e ele se controlou, isso aí você não pode negar, que ele se controlou, acho que ele respirou, contou até 10, né, quando estava falando com a Renata Vasconcelos lá, você percebia que ele já estava medindo nas palavras, já foi mais comedido. Teve um ponto que ele disse, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto já para não estourar ali, que a gente conhece o presidente como ele é, que ele é estourado, que ele fala mesmo, que ele não tem papo na língua, e critica, e xinga, e convenhamos. Então, a gente vê esse ponto. Onde, com essas perguntas, convenhamos, o governo dele não é 100%, não é as mil maravilhas, então a gente vê a questão de tipo, quando foi indagado sobre liberdade de expressão dos seus seguidores, né, pedindo a volta do AI-5 e ditadura, aquele negócio, tudo mais e tal, e o golpe tem que ser com o Bolsonaro à frente, aí o presidente vai lá e responde que isso é liberdade de expressão, assim, ao meu ver, não é, né, a partir do momento que você tira direitos, isso se perde no seu argumento de liberdade de expressão, ele fala, né, perguntado sobre a economia, o Bolsonaro usa a expressão, fala dele, tá? Os números da economia estão fantásticos, né? Tipo assim, é um enredo que não se sustenta, porque a gente vê como está a economia no país hoje. Você não tem como garantir isso, falando isso, se vangloriando de uma coisa que não existe, Renan.
E eu até publiquei nas minhas redes sociais que eu gostaria muito de viver nesse país que o Bolsonaro falou nessa entrevista. Porque realmente não dá para acreditar muito. E, Rívio, eu ouso a discordar um pouco do professor, porque, do nobre conhecedor do assunto, Porque eu acho que Bolsonaro sim se preparou muito para essa entrevista, até pelo que ele veio apresentando nos últimos 4 anos, veio batendo fortemente na Rede Globo, tirou o patrocínio federal da Rede Globo, que fez a Rede Globo cair receita. Então eu acredito que...
Ameaçou a concessão.
Isso, ameaçou a concessão constantemente. Então eu acredito que Bolsonaro já sabia que o tom da entrevista não seria muito agradável para ele. Inclusive ele anotou 4 nomes na mão, né?
Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Fazer.
Eu pensei que ele escreveu o nome de Anitta também, mas não escreveu não. Mas enfim, tanto por isso, tanto que ele sabia que ele ia ser pressionado, que justamente você falou, ele foi muito mais comedido, ele foi muito mais tranquilo, porque se fosse 4 anos atrás esse mesmo tipo de entrevista agora, realmente ele ia ter uma tendência muito maior ao descontrole. Aí. Então Bolsonaro foi para o Jornal Nacional sabendo para quem ele iria falar. Isso é muito importante. Ele não está focado no Brasil como um todo, ele está focado só em quem vota nele. E ele me falou várias vezes, a Rede Globo disse isso, a Rede Globo mentiu, a Rede Globo não deixa falar, a Rede Globo está me interrompendo. Ou seja, quem é eleitor de Bolsonaro, com certeza vai apoiá-lo e vai ficar contra a Rede Globo, como sempre.
Eu vejo que ele falou para os convertidos, né? E você falar para convertido é tipo torcida organizada. Não adianta se o time tá bom, se o time tá ruim, ele vai continuar ali torcendo e vai defender a bandeira e tudo mais. Eu vejo que ele, tipo assim, não tirou votos dos indecisos, também não perdeu votos, né? Ele não ganhou votos, não perdeu votos e não ficou ali no 0-0, digamos assim. Você concorda ou não?
Concordo totalmente. E não menos importante, a gente tá chegando ao final do programa, né? Mas, Rive, o Centrão começou depois de 2018, segundo ele, viu? Não tinha Centrão de 2018 para trás.
Cá. Ah, tudo bem. Entendeu? Isso. Então começou no governo dele, o Centrão.
Exatamente. E o desmatamento na Amazônia são os ribeirinhos que que toca fogo ali no seu cercado ali para poder, poder plantar de novo, ok? Não
então,
tem desmatamento lá.
É muitos ribeirinhos no Brasil, porque a Amazônia está sendo devastada. É uma coisa incrível. Veja, é argumentos de uma pessoa que talvez, não que tenha conhecimento, porque ele tem os argumentos para ter conhecimento, ele tem pessoas ao lado dele que tem que ter esse conhecimento. A questão é que talvez ele não queira, né? Ou seja, ele não se importa com isso. A questão de Bolsonaro é estar no poder. Isso a gente vê que não é de hoje, porque ele era um deputado de 7 mandatos. Ou seja, e tipo, convenhamos, e nada fez. Mas ele levanta uma bandeira de uma parte da população brasileira que é significativa. Ou seja, ele levanta uma bandeira, né? Eu vou até dizer aqui, porque para mim ele é um falso moralista. Desculpa a palavra, mas é essa. Né, dizer que é correto, que não é corrupto. Então ele levanta essa bandeira de pessoas que acreditam nele, ou daquelas pessoas ainda, que tem muitas, ainda estão ressentidas com o PT, com o governo do PT, né, com tudo que viu e tudo mais. Vale até ressaltar na questão, quando o William Bonner foi falar de corrupção no governo de Jair Bolsonaro, ele pergunta, e os dutos? Né? Porque tem aquela imagem do Jornal Nacional, diariamente, falando do Petrolão, aí mostrava na imagem de fundo aqueles dutos de petróleo, jorrando dinheiro, né? Então, tudo isso ficou estigmatizado dentro da cabeça do brasileiro, e ter essa repugnância com o PT, e muita gente ainda vota em Bolsonaro, muito por causa disso, e também por ser o representante, por não ter outro, tem, mas não com a representatividade que Bolsonaro tem, que representa o lado da direita do Brasil. Bem, já tá acabando, Renan? Já tá acabando?
Já tá acabando. Não tem muito o que falar dessa entrevista. Já a gente vai nos ater ao que foi a entrevista e alguns pontos que ele foi positivo e negativo, como a gente já falou. Semana que vem traremos um debate mais amplo a nível nacional com o professor Gustavo Andrade. E aí a gente vai poder externar até de uma forma mais técnica, porque Gustavo é cientista político, é analista internacional, então vai ser um programa muito rico semana que vem, e a gente vai deixar essas indagações mais críticas para a próxima semana.
E em breve teremos novas entrevistas, né? A gente está fazendo contatos para a gente ter mais entrevistas, para a gente levar mais conteúdo para vocês, nossos ouvintes. E estamos lá, estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Google Podcast, em todos os aplicativos de som, né? Som e podcast, a gente está lá para você nos escutar. Siga a gente lá no Instagram também, @almanacpolitico. Eu sou Rívio Xavier Júnior, vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado, Renan. Fiquem bem, até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.